informativo semanal Cotrizal.
Olá, bom dia ouvintes, um bom dia especial a todos os associados da Cotrizal. Eu sou Silvana Lima e a partir de agora apresento o informativo semanal Cotrizal. Bom dia!
Sintonize com a nossa cooperativa e fique ligado no informativo semanal Cotrizal, um programa de rádio com notícias, dicas, entrevistas, informações técnicas e muito conteúdo para manter você sempre bem informado. No site da Cotrizal, você pode ouvir o programa e também conferir os horários de transmissão nas rádios da sua região. Acesse cotrizal.com.br e não perca nenhuma edição do informativo semanal Cotrizal.
E no informativo Cotrizal desta semana, nós estamos recebendo o diretor vice-presidente da Cotrizal, João Carlos Kini, e também o gerente técnico, engenheiro agrônomo, Márcio Witter. E de imediato nós vamos, então, às informações do mercado agrícola com o seu Kini. Seu Kini, seja muito bem-vindo. Como é que foi o desenvolvimento, então, do mercado ao longo da semana? Bom dia.
Bom dia, Lourdes, Silvana, Márcio e os ouvintes que nos acompanham através das rádios. É meio difícil falar de mercado, é que nem mais ou menos falar da dupla Grenal, né, Márcio? Né? Agora, pelo menos, os dois estão ganhando, aí é bom. Assim, vamos falar um pouco o que vinha acontecendo no mercado durante a semana. Tinha, assim, os Estados Unidos estão no mês de janeiro nosso aqui, mais ou menos, na safra de verão deles, de soja e milho. E existia uma expectativa de pouca chuva pela frente. Mas, assim, essa falta de chuva que iria acontecer. E aí acabou não acontecendo. Subiu durante a semana, né? E aí, no momento que apareceram as chuvas, apareceram sinais, né, de chuvas melhores, né? Caiu tudo que tinha subido durante a semana. Então, como eu falei no início, é bem difícil falar de mercado e de preços. Nós vamos ter que se acostumar, eu acredito, com os preços em torno do que estão hoje no mercado. Mas, por um outro lado, tem um lado bom, que o custo de produção, né, Márcio, caiu também. Só que o que sobra de soja, vamos fazer um exemplo, né, que a gente vai colher 60 sacos de soja por hectare, vamos ter um custo de produção de 20 sacos, aí mais mão de obra, óleo diesel, então vamos falar em 30 sacos o custo de produção, com tudo junto, né, máquinas, tudo. O que sobra, sobraram 30 sacos, né? Nós vamos vender a 125, 30 sacos, dá 3, não chega a dar R$4.000. Agora, voltando ao preço que nós tínhamos a 180, 30 sacos dá R$5.400. Então, ficou mais difícil, eu vejo, é quem tem contas que tem que ser pagas em reais, contas de máquinas e outras contas. Né? Então, por isso que nós vamos ter que ter pé no chão, e esse momento para mudar esses preços, tem que acontecer alguma coisa, algum fator mais forte, que seria, então, aquilo que São Pedro, nós tínhamos combinado para ele judiar um pouco dos americanos, ele não nos obedeceu, só em parte, né? E aí está voltando a chover. Mas falta muita coisa ainda, muita água para rolar debaixo dessa ponte nos americanos, né? E então, por isso, alguma outra coisa seria câmbio, que a gente não vê também sinais de aumentar muito esse preço, esse valor do câmbio, que está hoje na faixa de R$4,70, R$4,80. Né? Então, nós vamos se acostumar com esses preços. Esse dia, um produtor falou uma coisa para mim que me marcou, né? Kini, eu vou passar a régua do passado. O que, que ele quis dizer com isso? Vou esquecer daqueles preços todos, vou vender o meu produto, e vou pagar minhas contas e começar a vida nova. O passado... Esse passado, eu acredito que ele poderá vir de cada 7, 8 anos, esses preços que estiveram no ano que passou. Então, é nessa linha que, mais ou menos, a mensagem que eu deixo, né, de a gente cuidar as contas, né, da doravante, né, cuidar máquinas. Eu tenho certeza que Se nós ficar 2, 3 anos sem comprar máquina, nós vamos continuar plantando do mesmo jeito que nós plantamos, né, Márcio? E quem sabe umas melhorias, pequenas reformas, né? Cuidar de não fazer despesas extra, né? Agora, a despesa de investimento de solo, nessa parte aí, sim, nós temos que plantar bem, continuar plantando bem, né? Nós vamos ter esse ano com mais chuva, a gente já está sentindo que El Nino veio já, né? Já chegou ali. Durante a semana tivemos bastante chuva, já preocupando um pouco o plantio de trigo, mas nós vamos ter uma janela agora na semana que vem boa para plantar trigo, temos que aproveitar essa janela. E aí nós, com mais chuva, nós vamos ter mais colheita de milho e de soja, com certeza, e o trigo vão ter que ter um cuidado um pouco maior depois na colheita, né? Mas o trigo também nós vamos colher bem, se Deus quiser. Dito isso, né? Que nós temos que fazer, né, Márcio, aí no trigo, né? Já para quem plantou, como é que ficou essa chuva um pouco exagerada, né? E quem não plantou ainda, qual é o cuidado que nós temos que ter para... A gente sempre tem dito assim, plantou, germinou bem, 50% da safra está garantida. Como é que você vê esse atual momento climático que estamos passando agora?
Bom dia, Silvana, bom dia, Kine, bom dia a todos os ouvintes. Realmente nós tivemos uma semana com volumes de chuva acima do previsto, ao contrário do que foi os últimos 2 anos em relação à Laninha. Agora prevê pouco e vem bastante, antes previa e não vinha, né? Então já notamos a diferença, tá? Um histórico breve ou retrovisor curto: ano passado, se falando em cultura de trigo em mês de junho, essa chuva que aconteceu agora na semana do dia 20, ela aconteceu na semana do dia 10, por aí 12. Então, esse volume bastante expressivo de chuva no mês de junho, ano passado aconteceu 10, 15 dias antes, tá? Qual é o reflexo dessa chuva de forma exagerada para a cultura do trigo, tá? São dois pontos, a gente precisa olhar o lado negativo e o lado positivo, tá? O lado negativo, ele, ou só podemos considerar ele negativo naquelas propriedades ou naqueles solos que não tinha proteção de cultura antecessora, uma ervilhaca, um nabo, enfim. Esta chuva, ela só foi negativa nesses pontos, tá? Porque onde tem uma cobertura de solo adequada, esse volume de chuva aí de 70, 80 milímetros, 100 milímetros, 120 milímetros em 2, 3 dias aí não é problema. Lógico, quando tem aquelas pancadas de 70, 80 milímetros em meia hora, sim. Aí, mesmo assim, onde tem cobertura, o problema é amenizado ou praticamente não existe, tá? Então, o lado negativo desse volume de chuva é só nessas propriedades. Infelizmente, grande parte das nossas propriedades ainda, embora que todos os anos a gente repete no programa de rádio, a gente fala que precisa investir nisso, ainda assim nós temos várias lavouras sem. Lógico que a cobertura de solo não tem esse benefício apenas de proteção contra a erosão, mas toda a reciclagem de nutrientes e o aporte, principalmente nitrogênio, onde tem nabo ou ervilhaca, né? É bastante grande e a remuneração ela fica bastante evidente quando você tem uma cobertura de solo, porque a tua cultura de trigo ela é muito melhor, responde muito mais, disponibiliza muito mais nitrogênio, então tu consegue maneirar algumas coisas aí em relação ao investimento de nitrogênio. E a cultura aceita melhor esse nitrogênio oriundo do nabo e da ervilhaca, porque ele libera aos poucos, então, todo o benefício da cobertura de solo.
Márcio, assim, quando a gente fala em cobertura de solo, eu diria que no mínimo 2/3 estão fazendo a coisa certa. E esse pessoal que está fazendo isso, né, estão obtendo uma produtividade bem melhor que os demais.
Sim, seu Kine, a produtividade ela é um reflexo do processo de sucessão ou culturas que foram colocadas de forma antecipada, tá? Nós temos duas regiões distintas dentro da Cotrizal hoje. Tem uma região onde planta milho e depois faz safrinha de soja ou feijão e logo em seguida faz o trigo. Então essa não tem uma cultura antecessora como um nabo ervilhaca, não precisa disso. Mas nessas lavouras, ou mesmo nessas lavouras, o solo ele está mediamente protegido, vamos dizer assim, porque a cultura que antecedia o feijão ou a soja era o milho. E essa cultura ela é bastante importante na penetração de água no solo e dificultando a erosão. Tá? Então esse é um cenário. Onde não tem milho e logo depois a safrinha de feijão ou soja, essas áreas sim. Tira o milho, tira a soja, precisa uma cobertura vegetal ali, porque nós não podemos deixar 90, 100 dias do solo descoberto aí, que é só prejuízo. Só prejuízo de todos os sentidos. É mineral em função do fertilizante, é biológico na microbiologia e também no problema da erosão. E, seu Kini, todos os anos acontece uma chuvarada, fim de maio, primeira quinzena ou segunda quinzena de junho, todos os anos acontece. Esse ano eu estou completando 18 anos da Cotrizal e os 18 anos que eu estou aqui nesse período sempre aconteceu esse excesso de chuva ou chuvas em maior volume nesse período. Então, historicamente, isso está dito. Tá? Mas vamos pelo lado positivo, tá, dessa chuva. Essa chuva ela serve para alimentar o lençol freático, voltar as águas aí à normalidade que a gente sempre esperou os últimos 3 anos. Desde 2020 nós esperamos uma regularidade de chuva, então agora nós acreditamos que venha mesmo. Tá? E o lado positivo também é que essa chuva ela faz com que exista um escalonamento de semeadura do trigo. Tá? Se o que nos dados mostram, isso nós tivemos treinamentos vários e já falamos isso também aqui no programa da rádio, da Cotrizal várias vezes, de que o trigo semeado até dia 10 de junho, ele tem 70% de risco de ter problema com geada. 70% do trigo semeado é risco de geada. E ainda mais os cultivares de trigo, eles vêm reduzindo o seu ciclo. Então esse risco ele tende a aumentar nessa semeadura do cedo. Então essa chuva veio dar uma brecada aí na semeadura e o trigo que semear daqui para frente, nós teremos 2 benefícios. Um, reduz para menos de 1/3 a chance de a geada levar. E outro, que nós vamos ter a maturação desse trigo na segunda quinzena de outubro e primeira quinzena de novembro, onde o regime de chuva diz de que nós teremos uma condição melhor de colheita e uma qualidade melhor do grão. Porque ele não vai ter problema de germinação na espiga e vai ter um pH mais elevado quando é colhido na última semana de outubro e início de novembro, o pH é mais alto do que aquele que é colhido normalmente em início de outubro, porque primeira quinzena de outubro, historicamente, é a quinzena de maior volume de chuva do ano no Rio Grande do Sul. Isso sempre foi também. Então nós conseguimos amenizar um problema, um pouquinho do problema bastante do problema de geada e um pouco também em relação a excesso de chuva no momento da colheita.
Que bom, Márcio. Então a gente é bem otimista e até eu gostaria assim, eu sei que tem gente ainda na dúvida se vamos plantar trigo ou não, nem comprar a semente, né, Márcio? Então ainda a Cotrizal tem algumas variedades de semente, né? E é muito importante o plantio de trigo. Vamos pegar, por exemplo, no ano passado também aconteceu um problema climático um pouco antes do que esse, de excesso de chuvas, e quem plantou depois colheu melhor. E, consequentemente, depois plantou soja um pouco mais tarde, também colheu melhor. Então, tem todos os fatores que você falou aí, positivos que nós vamos ter pela frente. Mas acho que também queria comentar alguma coisa assim, na terça e quarta-feira da semana que vem, o governo está lançando o Plano Safra 2023-2024, onde terá recurso em torno de 400 bilhões de reais. Então é muito importante, né? A gente está vendo que nós viemos de 2 secas, muita gente descapitalizada, então nós temos que buscar esse recurso no banco, porque é o mais barato ainda que existe, não tem outro jeito de financiar mais barato do que o recurso do banco, que tem também a proteção do governo, né? E também assim, Márcio, a troca hoje, o custo dos para fazer a planta de soja, né? E com soja que foi feito lote a 130, essa relação, como é que você vê? Não está no momento propício para a gente já comprar os insumos, principalmente fertilizantes?
Isso aqui nesse ponto é bastante importante. Nós analisando no dia de sexta-feira e quinta-feira a relação de troca de fertilizante com soja, dos últimos 10 anos é o melhor ou o segundo melhor ano na proporção de troca, tá? A 130 ou mesmo a 125, tá? É um ano histórico, um momento histórico momento de aquisição de fertilizantes, tá? Mas não só o fertilizante. Se nós falarmos em herbicidas também, em dólar, vamos dizer, 3,50, 4 dólares um litro de glifosato, isso é o valor muito baixo. Nós temos também semente de soja que nós precisamos nos programarmos, porque logo ali a gente vai estar dessecando e organizando a nossa semeadura. A semente de soja está aqui, está em Sarandi, vamos dizer assim, está mais próximo. O fertilizante que nós vamos utilizar na soja, ele nem veio de navio ainda. E o navio só vem se está vendido. E só está vendido o navio se o associado ou qualquer agricultor comprar. Então, essa questão de logística, ela logo, logo vai impactar negativamente. Ou seja, o preço do fertilizante vai impactar em função da logística.
Deve subir o deve custo subir. De logística.
Logística. Né? E a soja talvez é o contrário, porque quando vem o navio facilita o carregamento de soja, então o prêmio de soja que hoje é negativo pode ser positivo. Tá? Então, normalmente, daqui para frente, o preço do fertilizante ele tende a subir em função de logística. E isso é um problema todos os anos, porém esse ano é o pior dos problemas, porque a taxa de aquisição de fertilizantes em relação ao histórico está muito atrás, muito abaixo. Então, com certeza, nós teremos algum problema em algumas fórmulas, ou talvez até em todas, de atraso de chegada de fertilizante, porque o produtor atrasou a compra. Tá? Então, isso vai acontecer esse ano. Isso já... Nós já temos o indicativo de que vai acontecer em algum momento.
E essa aquisição de fertilizante pode ajudar, até isso tu falou, alguma coisa de prêmio, porque daí o navio vem com fertilizante e já carrega soja. Então melhora o prêmio no nosso porto do Rio Grande. Uhum. Então seria mais ou menos isso. Nos próximos programas também a gente pode voltar a comentar mais, mas está num momento bem propício de aquisição desses insumos.
Nós acompanhamos, então, as informações trazidas pelo nosso diretor vice-presidente, João Carlos Kini, e também o gerente técnico, engenheiro agrônomo, Márcio Vitter.
Chegou a hora de revelar as belezas do campo no concurso fotográfico Cotrizal. Registre paisagens no seu dia a dia no campo e compartilhe conosco. Seu clique pode render grandes prêmios. Envie sua foto na horizontal pelo site cotrizal.com.br até o dia 15 de setembro. Inspire-se para fotografar e mostrar todo o seu talento no concurso fotográfico Cotrizal, a força e a marca da produção.
E agora, antes de encerrarmos o programa dessa semana, eu gostaria de deixar uma homenagem ao município de Sarandi. Sarandi, que é o berço da Cotrizal, é o berço das nossas raízes. É nessa terra que iniciamos a nossa história e semeamos os nossos valores. A Cotrizal tem orgulho de fazer parte do desenvolvimento desta cidade e da comunidade, formada por pessoas que cooperam para construir um futuro mais próspero. Sarandi, parabéns pelos seus 84 anos. O aniversário acontece no próximo dia 27 de junho. Então aí, nós deixamos a nossa homenagem a Sarandi, que é o berço da Cotrizal. E assim, com todas essas informações, nós vamos encerrando o programa desta semana, agradecendo, claro, a sua companhia. Muito obrigada pela sua audiência. Tenham todos um excelente final de semana. Bom dia!
informativo semanal Cotrizal.